Laudetur Jesus Christus.
Saudações, sororais e fraternais, a todas e todos os nossos sinceros votos de paz e bem. Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco hoje ao microfone, Rui Saraiva e Filomeno Lopes. Ainda há muito a ser feito para concretizar os objetivos das Nações Unidas de transformar o atual sistema agrícola para poder alimentar o mundo. Esta é a convicção de Amina Mohamed, vice-secretária-geral das Nações Unidas, que fez o discurso final da conferência de 3 dias em Roma. Em Angola, o Parlamento aprovou o envio de efetivos para ajudar militarmente em Moçambique no sentido de fazer face às ações terroristas em Cabo Delgado. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. Junto a tantos pobres de Roma e os amigos do movimento dos focolares e da comunidade de Santo Egídio, inclusive o Papa Francisco prestou a sua homenagem a Dino Impalhaço, que faleceu no último domingo, aos 91 anos, depois de ter dedicado a vida para matar a fome de tantas pessoas que vivem pelas ruas e nas estações de comboio da capital italiana. O pontífice enviou uma carta de pesar ainda nesta segunda-feira ao filho de Dino, Marco Impalhaço, atual presidente da comunidade de Santo Egídio. Na mensagem, Francisco compartilhou o momento de tristeza da família, escrevendo que, citamos, a morte de um pai, mesmo que faça parte do mistério de Deus, é sempre motivo de dor. Ao mesmo tempo em que recordou toda a doação de Dino na sua vida terrena, o Senhor ensinou-lhe a percorrer o caminho do Evangelho. O seu amor pelos pobres, era chamado de facto o chefe dos pobres, o seu esforço cotidiano e a sua generosidade constituem um testemunho encorajador e uma lição segura de vida. O Papa Francisco ainda demonstrou proximidade à família, assegurando as suas orações e bênção de Deus, Pai de toda a consolação. Em 2016, Dino chegou a encontrar o pontífice na Aldeia da Terra, na Vila Borghese, em Roma, e havia levado a saudação de todos os moradores em situação de rua na capital italiana, Roma. Um novo bispo, o quinto desde a assinatura do acordo provisório entre a Santa Sé e a República Popular da China sobre a nomeação de bispos, foi consagrado em 28 de julho na China. Trata-se de Dom Antônio Liu Yu, bispo coadjutor de Pingyang, na província de Gansu. A liturgia de ordenação episcopal foi confirmada pelo diretor da sala de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni. A cerimônia de ordenação, lê-se no site da Igreja Católica Chinesa, foi presidida pelo bispo de Kunming, província de Yunnan, Dom José Ma Yinglin. O novo bispo nasceu em 1972 no condado de Mei, província de Shaanxi. Entrou no seminário diocesano de Pingliang em 1990 e se formou no Seminário Nacional da Igreja Católica na China. É sacerdote desde 1996. A nomeação feita pelo Santo Padre, confirmou Matteo Bruni, teve lugar em 11 de janeiro de 2021.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.
A pré-cimeira da ONU sobre sistemas alimentares chegou ao fim, mas o trabalho em vista do Summit de setembro próximo em Nova York continuará nas próximas semanas para dar forma concreta às aspirações, intenções e compromissos expressos durante esses 3 dias, de 26 a 28 de julho, que se concentraram na necessidade de um trabalho conjunto em vários níveis para transformar a produção e a comercialização de alimentos e assim atingir o objetivo da fome zero. O trabalho realizado será reunido num documento e será ponto de partida para discussões posteriores. A visão foi usada e foi feito muito trabalho para que esta pré-cimeira fosse um sucesso. Deixo Roma cheia de esperança. Palavras da vice-secretária-geral da ONU, Amina Mohamed, que fez o discurso de encerramento. É somente trabalhando juntos, em solidariedade, que podemos ter um planeta próspero, reiterou, enviando uma mensagem especial aos povos indígenas para que assumam a liderança da mudança e destacando a importância de valorizar os pequenos agricultores. Todos temos que viver na mesma sala, afirmou. Podemos discordar um dos outros, mas temos que trabalhar juntos para que todos tenham comida suficiente. Os sistemas alimentares são uma área prioritária para fazer investimentos transformadores e para nos ajudar a fazer a transição que é necessária, disse ainda. Precisamos estabelecer novas alianças e coalições e encontrar maiores financiamentos. A vice-secretária-geral agradeceu a todos os participantes da pré-cimeira, 500 pessoas em presença, incluindo líderes que, disse, não foi fácil fazer chegar até nós neste momento de particular dificuldade global e as 20 mil conexões online em todo o mundo. Por fim, o seu agradecimento especial foi dirigido ao governo italiano por sediar este evento em Roma. E vamos agora até São Tomé e Príncipe, onde os agentes da Pastoral da Diocese estão em retiro espiritual, desde domingo. Pormenores com a nossa correspondente Melba de Seita.
O afastamento temporário dos missionários, missionárias e padres diocesanos das suas atividades para conversarem com Deus e refletirem sobre as suas próprias vidas está a decorrer em CATAP, Centro de Aperfeiçoamento Técnico Agropecuário. A escolha do tema foi baseada no livro do profeta Miqueias, com finalidade de tentarem dar resposta durante este retiro à grande pergunta que o profeta fez ao Senhor, que é: Senhor, o que tu queres de mim? O que tu exiges de mim? O que tu queres que eu faça hoje no aqui da história? A garantia é do padre Nuno Miguel, o pregador do retiro, que também apresentou a sua expectativa em relação ao referido encontro.
O tema fui buscá-lo ao profeta Miqueias, que é tentarmos dar resposta durante este retiro à grande pergunta que Miqueias fez a Deus: Senhor, o que é que queres de mim? O que é que tu exiges de mim? O que é que tu queres que faça hoje no aqui da história? E acho que é uma pergunta muito importante nos dias de hoje. Nós vivemos uma sociedade turbulenta, até a nível religioso, político, social, e é aqui que hoje o Senhor vai perguntar a todos os agentes de pastoral, aos padres, às irmãs religiosas consagradas, o que é que Deus quer que nós sejamos hoje para a Igreja. E essa pergunta foi sempre feita ao longo da história da Igreja e do povo de Deus aos profetas. Hoje é feita a nós. Eu disse que esta resposta tem que ser dada até o fim do retiro. E eu espero que até sexta-feira nós, no nosso diálogo íntimo com Deus, com mais silêncio, na meditação da Palavra de Deus, através da nossa oração, as pessoas vão conseguir perceber e tentar responder o que é que Ele quer de nós para a Igreja de São Tomé nos dias de hoje.
O programa preparado para a realização desta atividade foi explicado pelo missionário claretiano, o padre Francisco de Brito.
O programa de atividade vai ser durante esta semana toda. Iniciamos com o repouso e depois hoje já a partir da oração, desde as 8 horas, depois conferência 9:30, a segunda conferência no período da tarde, com os intermédios da oração, almoço, descanso e meditação. E depois encerramos sempre com o jantar depois da oração das vésperas e adoração do Santíssimo. E este é o programa diário. Este mesmo programa vai até sexta-feira com encerramento, com a presença do nosso prelado, o Bispo Dom Manuel António, que estará connosco para a celebração pontifical da missa e depois da missa do encerramento. E
o padre Nuno Miguel falou como é que sente ao dirigir o retiro dos missionários.
Sinto-me com mais responsabilidade, é lógico, fazer retiros, nós estamos habituados a fazer, toda a gente, fazer retiros aos agentes de evangelização, concretamente aos sacerdotes, e à vida consagrada. Exige um bocadinho mais, porque eu também o sou, e portanto estou a falar também para mim e a tentarmos ajudar à reflexão e à interiorização.
Melba Tseita, saudações.
JMJ 2023. Alegria entusiasmante na peregrinação dos símbolos em Angola. Quem o disse foi o padre Filipe Diniz, responsável pela peregrinação dos símbolos, afirmando que gostaria que com esta passagem dos símbolos o povo angolano continuasse a mostrar e a manifestar a sua fé em Deus. Esta é a rubrica Sal da Terra, Luz do Mundo.
De todo mundo para este lugar.
A peregrinação dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude continua em bom ritmo por Angola, onde se está a viver uma alegria entusiasmante. Quem o disse foi o padre Filipe Diniz, diretor do Departamento Nacional da Pastoral Juvenil e responsável pela peregrinação dos símbolos, em notícia publicada pelo site da JMJ Lisboa 2023. O padre Filipe refere ainda nesta declaração que as igrejas que acolhem a Cruz Peregrina e o ícone mariano estão cheias de jovens e adultos, sempre com cuidado no cumprimento das regras sanitárias. O Serviço Nacional da Pastoral Juvenil e o Escotismo Católico Angolanos prepararam muito bem o itinerário pelas várias comunidades paroquiais e dioceses, sempre com grande empenho para a boa execução do mesmo, disse o padre Filipe Diniz. Na informação publicada pelo site da organização da JMJ Lisboa 2023, o responsável pela peregrinação dos símbolos afirma que gostaria que com esta passagem dos símbolos o povo angolano continuasse a mostrar e a manifestar a sua fé em Deus, cheio da vida que tanto o caracteriza. Em declarações recentes à Agência Eclésia, no início do mês de julho, antes da peregrinação dos símbolos em Angola, o padre Filipe Diniz recordava a importância deste itinerário como um tempo de oração e de evangelização.
O primeiro e grande pedido é, de facto, que se comece a criar, na minha perspectiva, de criar esta lógica de oração pela Jornada Mundial da Juventude. E os símbolos têm muito esta componente, percebermos que muitos jovens certamente se vão encontrar com estes símbolos, muitos se calhar ainda não se encontraram com os símbolos, e despertar para, não só para vir à jornada, esse também de facto é um desafio, mas com este tempo de antecedência de começar a criar um ritmo de oração para o país, neste caso, para a entidade, para a organização que já está a preparar e a viver a passos largos esta preparação para a Jornada Mundial da Juventude e vivê-lo de facto, e é preciso que nós possamos rezar uns pelos outros e rezar por este grande acontecimento. Este é um dos grandes desafios, a dinâmica de sentido de oração e, por sua vez, depois, esta dimensão da evangelização, como está várias vezes referenciado, aquilo que o Papa Francisco lançou o desafio de quando ao Dom Manuel Clemente, dizendo que esta Jornada Mundial da Juventude seja de evangelização, para evangelizar, e de facto os símbolos têm muito esta componente de congregar, mas depois que este congregar seja depois de uma dinâmica de missão, de evangelização, e o facto de congregar vai nos ajudar imenso e, a que os jovens façam esta experiência de encontro verdadeiro com Cristo e que através desta experiência de encontro verdadeiro com Cristo possam vir viver este encontro mundial, neste caso em Lisboa.
O padre Filipe Diniz assinala o contexto de pandemia em que está a ser preparada esta JMJ 2023, mas sublinha que começa a surgir uma vontade de querer ir ao encontro dos símbolos.
De facto, a pandemia, este contexto da pandemia, parou um bocadinho estes processos, mas penso que o facto de também estarmos a 2 anos do verão de 2023, não é? Acredito que agora começa a surgir esta vontade de querer vir ao encontro dos símbolos e por isso lembrar o maior tempo de itinerário dos símbolos vai ser em Portugal e para dar tempo para que os jovens portugueses façam esta experiência de estarem junto dos símbolos e rezarmos e prepararmos junto a esta Jornada Mundial da Juventude. Eu penso que esta deve ser a grande dimensão, mesmo neste contexto de pandemia. Hoje, a própria comunicação social, hoje uma oração mais em que as orações e os contextos possam ser visíveis para todo o mundo e para as realidades locais, desde um filmar, desde isto ou daquilo, acredito que hoje vai passar e vai promover a Jornada Mundial da Juventude.
Recordemos que na missa de acolhimento dos símbolos em Luanda, no dia 9 de julho, na paróquia da Sagrada Família, Dom Filomeno Vieira Dias, presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, apelou aos jovens para que vivam estes momentos com intensidade e reforçou que os símbolos estão revestidos de vivências no caminhar da história da Igreja.
Estes símbolos, de algum modo, no silêncio e na apagatividade, integram em si muitas vivências, muitos encontros, muitos momentos luminosos na vida de milhares e milhares de fiéis ao longo dos anos que percorre os vários continentes do mundo.
Na ocasião, Dom Filomeno Vieira Dias agradeceu o gesto dos irmãos portugueses num claro desafio de proximidade aos países de língua oficial portuguesa.
Padre Filipe, transmita à Conferência Episcopal Portuguesa ao Sr. Dom Joaquim, Coordenador Nacional das Jornadas Mundiais da Juventude, o nosso muito obrigado por esta atenção particular a iniciar-se esta peregrinação, este itinerário espiritual que as Jornadas Mundiais da Juventude proporcionam e suscitam em terras de Angola, onde a fé chegou com rostos e palavras portuguesas.
A peregrinação dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude por Angola está a percorrer as dioceses de Luanda, Sumbé, Benguela, Uambo, Viana e Cachito. Até ao próximo dia 18 de agosto, quando os símbolos regressarão a Portugal. Laudetur Jesus Cristo.
Jesus vive e não nos deixa sós, não mais deixaremos de amar.
Em Angola, o Parlamento aprovou o envio de efetivos para ajudar militarmente em Moçambique no sentido de fazer face às ações terroristas em Cabo Delgado. Da capital angolana Luanda, Anastácio Sassembele.
O Parlamento angolano aprovou nesta terça-feira o pedido urgente do Presidente da República, João Lourenço, de envio de 20 de militares para apoiar ações de combate em Moçambique. A província de Cabo Delgado é a mais visada, onde os insurgentes de grupos islâmicos envolvem-se em confrontos com as forças governamentais, criando instabilidade na região. O projeto da resolução, apresentado pelo Presidente da República, foi votado por unanimidade com 180 votos a favor. Os deputados consideraram importante a demonstração de humanismo e de solidariedade e, por esta razão, votaram favoravelmente ao pedido do chefe de Estado angolano. Na justificação do voto, o líder do grupo parlamentar da UNITA, maior partido na oposição, Liberty Chiaka, disse que foi um voto para manifestar a sua solidariedade com o povo de Moçambique que atravessa momentos críticos. Para que haja um desenvolvimento sustentável no continente africano e na região da SADC, é preciso haver estabilidade, paz, democracia e boa governação, afirmou Chiaka.
O grupo parlamentar da UNITA votou a favor para manifestar solidariedade ao povo irmão de Moçambique. Entendemos, para a caminhada do desenvolvimento sustentável da África, o nosso continente, em particular a nossa região, precisa de paz.
As forças angolanas deverão participar com 2 oficiais no mecanismo de cooperação regional, 8 oficiais no comando da força e 10 tripulantes para a aeronave de projeção aérea estratégica do tipo IL-76. Para o ministro do Estado e chefe da Casa de Segurança do Presidente da República, Francisco Pereira Furtado, que defendeu o projeto, informou que a missão, que terá a duração de 3 meses, tem um custo inicial de US$ 675.500. Furtado acrescentou que deve-se incluir nessa participação a componente dos esforços logísticos e da contribuição da República de Angola na manutenção dessa força, na ordem dos US$ 1.174.307 norte-americanos.
A comparticipação neste esforço da missão da SADC é de todos os Estados-membros. Está avaliado no total de US$ 12.906.212, da qual a componente angolana tem uma comparticipação global de US$ 1.174.307, conforme me referi aqui. Deste montante, portanto, a nossa participação imediata das Forças Armadas Angolanas é de US$ 575.500, conforme referi-me também na minha intervenção. Devo dizer que é lógico que a situação vigente em Cabo Delgado, na província de Cabo Delgado, não deve ser de menosprezo e muito menos ser analisado de ânimo leve.
A força em estado de alerta da SADC começou a chegar a Moçambique, onde já se encontra tropas da África do Sul e do Botsuana, enquanto um contingente do Zimbábue está de prontidão e pronto para viajar para Cabo Delgado para apoiar no combate ao terrorismo. De Luanda para a Rádio Vaticano, Anastácio Sassembele, paz e bem.
A palavra agora ao padre Tony Neves.
Nas ordens e congregações religiosas, quem manda são os capítulos. Acontecem de 6 em 6, de 8 em 8 anos, dependendo das regras de vida e constituições. Um capítulo avalia a missão dos últimos anos e toma decisões sobre a missão num futuro próximo. E elege as lideranças, sejam eles abades, abadesas, ministros ou superiores gerais ou provinciais. No caso dos missionários espiritanos em Portugal, acaba de realizar-se no Centro Espírito Santo e Missão, no Seminário da Silva, em Barcelos, o Conselho Geral Alargado, evento que acontece entre 2 capítulos. Vejam, vou fazer algo de novo, foi o lema que reuniu os delegados dos espiritanos em representação dos que trabalham em Portugal ou exercem missão fora do nosso país. O objetivo era avaliar os 3 primeiros anos de aplicação do Projeto Missionário Global, aprovado no capítulo provincial de 2018. Estes dias foram tempos fortes de oração, reflexão, partilha, debate e fraternidade. Tudo começou com os testemunhos dos espiritanos que apresentaram a missão lá fora. Depois, viveu-se um retiro espiritual ao jeito dos exercícios inacianos, orientado pela irmã Marina Santos, a descrava do Sagrado Coração de Jesus. A abertura oficial dos trabalhos deste CPA aconteceria na tarde do domingo 18 com a chamada dos delegados e a aprovação dos funcionários, método, regulamento e calendário. A última semana foi marcada pela alternância entre as assembleias plenárias, as apresentações por setores de missão e os trabalhos de grupos temáticos. contaram com a iluminação de peritos. O padre Bruno Norte, jesuíta, falou dos desafios que se lançam hoje à pastoral vocacional, e o padre Fernando Domingos, provincial dos Combonianos, abordou o tema do lugar das congregações religiosas missionárias em Portugal. Foram aprovados textos sobre identidade, espiritualidade, comunidade, pastoral juvenil, animação missionária, administração e finanças, missão ad gentes, formação, paróquias e justiça e paz. Todos os textos foram aprovados por unanimidade. Os participantes tiveram sempre presente nas orações e partilhas o capítulo geral da congregação, que se vai realizar em outubro em Bagamoyo, na Tanzânia. Um dos momentos mais altos foi a celebração das bodas de prata de ordenação do padre Pedro Fernandes, provincial. Houve um tempo especial de partilha sobre o compromisso dos espiritanos na preparação e realização das Jornadas Mundiais da Juventude, reprogramadas para o verão de 2023. O padre Pedro Fernandes foi reeleito superior provincial, cargo para o qual foi reconduzido pelo superior geral. O CPA elegeu ainda os conselheiros provinciais. Num tempo em que a vida consagrada é pouco conhecida na sua missão, pode ser interessante acompanhar eventos como este para perceber como se organiza, programa, avalia, relança o futuro próximo. Tudo em nome de uma consagração que impela a missão, em fidelidade a um carisma fundador e a uma história que carimba valores, opções de vida e focagens missionárias muito específicas. A fraternidade que se vive ou tenta viver é uma imagem de marca dos institutos de vida consagrada, mas não pode ser letra morta. Daí a importância dos capítulos para verificar a fidelidade das pessoas consagradas, a atualidade da missão e rasgar novos caminhos de futuro para que a Igreja responda às questões que o mundo lhe vai colocando, sendo criativa e com decisões que traduzam fé, fraternidade, opção pelos mais pobres e disponibilidade para partir em direção às periferias e margens, como tanto tem pedido o Papa Francisco. Estes espiritanos reunidos em Conselho Provincial Alargado, na hora de repartir a missão, prometeram assumir a responsabilidade acrescida de completar a aplicação do projeto missionário global, olhando já para a linha do horizonte, onde consta o capítulo provincial de 2024.
E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. A todos, a continuação de uma boa tarde, boa noite, fiquem bem. E até amanhã, se Deus quiser. Alê, Laudetur Jesus Christus. Aparece.